A gente traz informações referente às rodovias federais de Santa Catarina, né? Já trouxemos agora mais cedo informações referente às rodovias estaduais e a partir de agora vamos falar um pouco mais sobre a Operação Rodovida, que é realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país. Especificamente, vamos falar do nosso estado em Santa Catarina e também da nossa região. Para isso, convidamos o chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, o inspetor Luiz Graziano. Graziano, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, amigo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Marconi. Prazer falar com vocês.
Bom, iniciamos o ano de 2020 e sabemos que no dia 20 de dezembro de 2019
iniciou-se também a Operação Rodovida, Graziano. Até o momento, quais são os números da Polícia Rodoviária, falando especificamente agora deste período entre o Natal e o primeiro do ano?
Nós estamos ainda, né, no curso da Operação Rodovida. Nós vamos até início de março, englobamos aí Natal, Ano Novo, Carnaval, toda essa parte do verão. E em relação a esse último feriado do Ano Novo, nós tivemos, foi marcado por muitas filas, alguns acidentes graves. Nós tivemos, e quando não esperávamos, né, a gente teve acidente ali logo depois do Natal, as pessoas passam o Natal em casa e na sequência vieram para o nosso litoral. Então, nessa semana do Natal até ontem, dia 1º, nós tivemos vários acidentes, em torno aí de 130 acidentes na região, nas rodovias federais de Santa Catarina. E desses acidentes entre o Natal e agora o Ano Novo, nós tivemos 6 mortes, pelo menos, na última sexta-feira. Se considerarmos o dia 26, veja que dia 26 foi a quinta-feira passada, só nesse dia nós tivemos 2 mortos. Então nós tivemos um total aí nessa última semana de 8 mortos nas rodovias. E o que chama atenção é que das 8 mortes, 5 ocorreram na BR-101. Então, a BR-101, lógico que foi o local, a rodovia que mais recebeu turistas, o pessoal vindo para o litoral catarinense, mostrando que, apesar de estar duplicada, continua sendo uma rodovia perigosa. Então, das 8 mortes, 5 foram na BR-101. E um outro dado que chama a atenção dessa última semana, entre o Natal e o Ano Novo, é que dessas 8 mortes, 5 foram motociclistas. Então, mostrando a fragilidade da moto. A gente não está falando aqui que o motociclista teve culpa ou não teve culpa. Mas, independente da culpa, o que a gente observa é que o motociclista, ele é extremamente vulnerável nos acidentes.
Graziano, qual o maior motivo desses números de acidentes? Seria ainda a imprudência?
Esses acidentes, eles estão relacionados à falha humana, né? Pode ser uma imprudência, pode ser uma negligência. A gente vê algumas colisões traseiras, por exemplo, na BR-101, saídas de pista, como tivemos aí em Paulo Lopes, saída de pista de automóvel às 8 horas da manhã. Então, assim, pode ser vários motivos. A pessoa pode ter dormido no volante, ela podia talvez até estar embriagada, ou ela vinha correndo demais, ou ela vinha no celular, que é um dos problemas graves que nós temos, né? Moto colidindo na traseira de automóvel e aí, na sequência, ele é atropelado por um motorhome. Então, são assim, o que a gente observa é que são acidentes que poderiam ser evitados, sem contar as colisões frontais nas rodovias de pista simples, como a BR-282, a BR-470, a própria BR-280. Nessas 3 rodovias de pista simples, as mortes foram ocasionadas em colisões frontais. Colisão frontal é quando alguém invade a pista contrária, ou porque está ultrapassando, ou porque perdeu o controle do veículo. E chama atenção que esses casos de ultrapassagem, a maioria deles são motos, né? São dois motociclistas que vinham ultrapassando e aí colidiram frontalmente. Então são acidentes que a gente pode falar a respeito das causas de acidentes de trânsito, é que são acidentes que poderiam ser evitados.
É possível já fazer uma comparação com estes números que foram apresentados por você, Graziano? Comparação com o ano passado, já tivemos um aumento ou redução no número de acidentes?
Não tenho ainda o balanço fechado e principalmente em relação ao ano passado, porque as datas foram diferentes, né? O feriado esse ano, ele caiu numa quarta-feira e ano passado caiu numa terça-feira. Então ficou um pouquinho. Então a gente está vendo aqui como é que nós vamos tentar estabelecer alguns parâmetros para fazer essa comparação. dá para dizer que esse ano foi melhor do que no ano passado, não. Só os números iniciais já apontam uma violência no trânsito. Foi um feriado, não só o Natal, mas principalmente o Ano Novo. Ele foi a semana depois do Natal para cá. A gente já previa, a gente já dizia isso, né? As pessoas passam o Natal em casa e na sequência elas vão viajar. E esse grande fluxo de veículos, principalmente em direção à BR-101, ele acabou gerando vários acidentes e acidentes graves. Tivemos também muita fila, né? O final de semana, o feriado agora do Ano Novo foi marcado, assim como ocorreu logo depois do Natal, uma movimentação grande de pessoas vindo para o litoral e principalmente ontem filas assim muito grandes. Na BR-280, o pessoal saindo de São Francisco do Sul, subindo principalmente para a região de Joinville. Na BR-470, de Navegantes a Blumenau, ontem era tudo parado. A região aqui entre Porto Belo, Itapema, Balneário, Camboriú e Itajaí também ficou bastante congestionado. A Grande Florianópolis, a região de Laguna, teve uma movimentação intensa. Então foi um feriado marcado por muita gente circulando de automóvel, né, principalmente na região do nosso litoral.
Graziano, você falou até de uma questão de este ano, feriado, os dois, né, de Natal e também do primeiro do ano, caírem em uma quarta-feira, meio de semana. Isso também influencia no número de veículos nas rodovias, no número de acidentes ou não?
Sim, isso influencia bastante. Muita gente emendou, na verdade, muita gente já começou o seu feriado ali, a grande maioria das pessoas passou o Natal dia 24 em casa, terça-feira, e na quarta-feira, dia 25, já iniciou a viagem, né? Então nós tivemos uma movimentação muito grande na quinta-feira passada, que foi dia 26, no dia 27, no próprio sábado, trabalhei sábado, dia 28 aqui, inclusive no sul do estado, e movimentação muito forte, congestionamentos, gaúchos vindo, pessoal daqui da região da Grande Florianópolis indo para as praias do sul, Praia do Sonho, Pinheira. Então um movimento muito grande, inclusive a região de Araranguá, Criciúma, Tubarão, sentindo, né, essa passagem do pessoal, principalmente do Rio Grande do Sul, vindo em direção à Grande Florianópolis. E na sequência nós tivemos, o pessoal ficou aqui, né, desde a quarta-feira passada, e muita gente ainda está na região do litoral, e a grande volta deve ser no próximo domingo. Muita gente voltou ontem porque trabalha hoje, mas a grande volta deve ser nesse domingo, dia 5.
Perfeito. Você falou aí questão de movimentos, né? Enfim, a tendência é que agora reduza os números de veículos nas rodovias ou esse número ainda permanece elevado, Graziano?
Olha, a gente acredita, é difícil, né, você prever isso, mas a gente acredita que hoje deve ser um dia mais tranquilo. Quem tinha que voltar já voltou ontem, porque trabalhava hoje. Quem ficou na praia deve ficar até sábado e domingo. Hoje deve ter uma movimentação de caminhões forte na rodovia, porque é o pessoal repondo a questão de compras, mas o comércio está agora mais devagar um pouco. Quem tinha que fazer compra, abastecer em grande quantidade, já fez isso para passar o Réveillon até a data de ir embora, que deve ser, muita gente deve antecipar o retorno para sábado, para não pegar tanto congestionamento, mas a maior parte das pessoas deixa para retornar só no domingo, que é aproveitar a praia, a casa que alugou, os familiares, o que for, até o último momento, que é o domingo à tarde. Então a gente acredita que agora, até sábado, deve ficar mais tranquilo, mais movimento interno, né? Pessoas se deslocando para as praias próximas, aqui em Florianópolis, o caminho para as praias é congestionamento todos os dias. Mas na rodovia, deslocamento de grande distância, deve ficar mais tranquilo, e deve aumentar sim no sábado à tarde, principalmente no domingo durante todo o dia.
Então a orientação seria para quem quiser pegar a estrada aí no período da manhã, principalmente no sábado, Graziano?
A gente acredita que o sábado de manhã, como muita gente vai para a praia, então na rodovia para viajar deve ser o melhor momento, no sábado de manhã. A gente acredita que muita gente vai aproveitar o sábado de manhã na praia e já sábado já começa a retornar. E quem deixar para o domingo, saia muito cedo, porque nessas áreas que costumam ter congestionamento, que a gente comentou, 280, né, São Francisco do Sul, pessoal saindo de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombas, Bombinhas, todo esse pessoal vai ali para a BR-101 e vai congestionar na Grande Florianópolis, aí nos balneários que a gente tem mais conhecidos, né, Laguna, por exemplo. Então, essas regiões é que deve concentrar uma grande saída, um grande êxodo no domingo, principalmente na parte da tarde.
Bom, nós estamos falando aqui especificamente das rodovias federais, mas essas orientações que você está passando também, Graziano, serve também para as rodovias estaduais, né? O fluxo também aumenta em todo o estado de Santa Catarina.
Sim, com certeza. A Polícia Militar Rodoviária também tem a sua Operação Verão. A gente conversou com o pessoal da Rodoviária Estadual, da Polícia Militar Rodoviária. Só está trabalhando muito. O que ocorre é que as rodovias estaduais, normalmente, elas terminam dentro dos balneários, seja aqui na ilha, seja em todo o estado, né? Por exemplo, na Praia do Sonho, eles saem da BR-101, pegam uma rodovia estadual para chegar até a praia. E o que ocorre? Centros urbanos das nossas praias são muito congestionados, vendedor, pessoas, coisas estreitas, e isso acaba trazendo essa movimentação para a rodovia estadual. E muitas vezes, como é o caso da Praia do Sonho, chega esse congestionamento, ele chega na BR-101, tanto que em alguns locais, como na entrada da Praia do Sonho, nós tivemos que fechar o acesso para a Praia do Sonho, e a pessoa tinha que ir pela Pinheira ou por outro local, às vezes tem que pegar uma estrada de terra, porque estava totalmente congestionado. Então, assim, hoje, nesse período, para nós é a pior semana que tem, entre a semana entre Natal e Ano Novo. É a maior movimentação, dá um pico muito grande, e acredito que até hoje também ainda assistia os noticiários dizendo problema de falta de água, problema de coleta de lixo. Por quê? Porque é um volume de pessoas, de veículos muito grande num curto espaço de tempo. Então a população dos balneários, ela chega a triplicar, até quadruplicar. Então a estrutura realmente, a infraestrutura não aguenta.
Bom, por fim, Graziano, só para a gente encerrar a nossa entrevista, recentemente você falou aqui já em nossa emissora, inclusive dando orientações aos condutores, e uma delas é muito importante em relação a números de acidentes sem vítimas e apenas com danos materiais, né? Aconteceu agora aqui no final de semana, onde tivemos uma colisão traseira entre dois veículos, o trânsito ficou parado aí por um bom tempo, até porque os dois carros permaneceram na pista, né? E não havia vítimas. Você passou uma orientação de que não precisa mais ficar aguardando ali até a chegada da polícia, enfim, porque gera um transtorno no trânsito. Você pode fazer o boletim de ocorrência depois? É isso mesmo que pode ser feito, Graziano?
Exatamente. As pessoas, a gente está acostumado, né? Teve um acidente, já chama a polícia. Hoje a Polícia Rodoviária Federal tem um boletim online, a gente chama de Declaração de Acidente de Trânsito Eletrônica. Você consegue entrar no site e fazer prs.gov.br/acidente. Então, se o acidente é sem vítima e não é um crime de trânsito, não tem nenhum motorista embriagado, nada, ele pode ser feito via internet. Então, as pessoas não precisam ficar trancando. Então, joga o veículo para o acostamento, tira fotos, por uma questão de garantia, tira fotos da situação, joga os veículos para o acostamento, pega os dados do veículo e do condutor do outro veículo, passa os teus dados para o outro condutor, e ou um faz pelos dois, se houver um acordo, ou então cada um faz o seu, e depois o sistema, ele vai colocar essas duas versões juntos, e aquele boletim, aquela declaração de acidente de trânsito, ela tem todos os valores, inclusive para a seguradora. Então não existe mais a necessidade de ficar aguardando a polícia chegar no local.
Perfeito. Luiz Graziano, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui na emissora, sempre trazendo importantes informações e orientações a todos os condutores. Desejar também um bom ano para você, Graziano. Obrigado e um bom dia.
Ok. Feliz 2020 a todos, ouvintes da Rádio Marconi, todos os amigos do sul de Santa Catarina, e nós estamos à disposição. Um grande abraço.
Da mesma forma, conversei com o inspetor Luiz Graziano, ele que é o chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, trazendo estas informações referente ao trânsito, aos números que foram registrados agora durante o feriadão, né? Principalmente entre o período do Natal e o primeiro do ano. Então, a tendência, como falou o Graziano, é de que o número de veículos aumente nas rodovias hoje e principalmente no próximo domingo. Se você for viajar, se você for pegar a estrada, está no litoral ou em qualquer canto do estado que seja, dependa das rodovias federais e também estaduais, a orientação é para que, se não queira transtorno, enfrentar filas, muitas vezes dela parada, né? Às vezes tem fila que anda, lentamente, mas anda. E tem aquelas que ficam por um bom tempo parada. Você deve pegar aí a estrada durante o sábado pela manhã, seria o dia mais recomendado para o retorno para casa. No domingo, o fluxo de veículos já é intenso desde as primeiras horas da manhã. Foi orientação repassada então pela Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina.